Nós convidamos o pastor Zé Maria, por favor, vem cá. Esse menino. Muito que faz tempo que ele não vem aqui, hein? Nossa. E ele dormiu no formal, ele está bonito, não está? Deus abençoe, seja bem-vindo, nós te amamos muito.
Amém. Paz do Senhor, queridos. Louvamos a Deus por esse tempo tão abençoado que Deus tem nos dado. E estava até falando com o pastor Josué, acho que fazem mais ou menos uns 4 anos ou 5 que eu não venho aqui, é verdade? É, daí para mais. As pessoas vão ficando importantes, vão esquecendo, né, dos antigos. Mas Deus hoje tem uma palavra muito abençoada para o nosso coração. Você crê nisso? Então vamos ler, para ganhar tempo, 2 Reis, capítulo 6 e versículo 8. Nós não queremos tomar muito tempo, nós hoje vamos falar até meia-noite, já vamos emendar no culto das 10h15. Meu Deus, hein? Vocês acharam? 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e se guardou ali, não uma e nem duas vezes. Amém? Senhor, te louvamos porque esta é a tua palavra, e aqui são os teus filhos, e nós necessitamos da presença do Espírito Santo para trazer a revelação, a iluminação e a inspiração que esta palavra, ela vai produzir na nossa vida mudança, vai produzir na nossa vida crescimento, que nós possamos sair daqui hoje impactados pela tua palavra e o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Repita comigo isso, gente, fala assim: a Síria fazia guerra contra Israel. O homem de Deus enviou ao rei de Israel. Queridos, o que me chamou muito a atenção aqui foi o seguinte: a guerra era entre duas nações. A guerra era entre a Síria e Israel. E o que me chamou a atenção aqui é o seguinte: Deus não falava com o rei de Israel. Deus, ele falava com o profeta. Deus, ele não falava diretamente. Você pode ver que a guerra estava entre os dois países, mas Deus avisava na sua cama, no seu quarto, ou no monte, aonde ele estava, Deus avisava a Eliseu. Então era uma guerra entre dois países. Eu quero que você deixe muito guardado isso no seu coração. E o que o Senhor tem para nos ensinar hoje? Eu quero que você fale bem alto assim. Fala assim, ó: a guerra não é nossa. Fala bem alto. A guerra não é nossa. Fala para o seu irmão. Fala assim, ó: a guerra não é sua. Pode falar para ele. Quando a Síria, eles iam lutar contra Israel, eles não estavam lutando contra Israel. Eles estavam lutando contra quem? Deus. É por isso que Deus não avisava o rei, porque o rei tinha um cunho político, e ele avisava quem? Eliseu, que era o servo dele. Nós estamos numa guerra espiritual, e quem é que Deus avisa? A igreja. Deus avisa você. Por quê? Porque quem precisa entender sobre guerra espiritual somos nós. O que está acontecendo hoje? Existe uma guerra que nós estamos percebendo que o mundo, a inteligência, as pessoas estão querendo misturar algo do mundo com as coisas de Deus. Uma palavra sofisticada trazendo para a igreja, para as coisas de Deus. Nós estamos querendo fazer uma mistura. E aí nós achamos que nesta mistura as coisas vão acontecer. Quanto mais inteligência nós temos, quanto mais sabedoria nós temos, e quanto mais nós nos envolvermos com isso, o que você precisa entender, e eu também, que são palavras bonitas que atingem o nosso intelecto. E quando a palavra bonita ela atinge o nosso intelecto, ela não atinge o nosso espírito. O que muda a nossa vida não é o que a alma recebe. O que muda a nossa vida é quando a palavra de Deus ela penetra no nosso coração. Coração, e é essa palavra que ela traz o quê? Mudança. Então fala de novo, estamos numa guerra. A guerra é nossa? A guerra é de quem? Então presta atenção, as estratégias do mundo não funcionam aqui dentro. O meu problema, e é um problema bom o seu, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa estudada, você já fez pós, você já fez várias graduações, você já fez doutorado. Aí quando você aceita Jesus, você acha que todas essas estratégias que você aprendeu no mercado financeiro, no mercado de marketing, você vai chegar aqui, as coisas vão funcionar. Você precisa entender que a guerra não é nossa, a guerra é do Senhor. Então quem vai dar as estratégias para vencermos essa guerra é o Senhor. Amém? Então olha que coisa interessante, para você ver como as coisas de Deus não tem nada a ver com aquilo que nós achamos. Qual que era a estratégia de Deus quando o Egito estava lutando contra Israel? Qual era a estratégia de Deus? Era mandar o quê? Piolho. Amém? Fala para o seu irmão, quando que você pensa num piolho na guerra? Fala para o seu irmão aí, fala. Amém, gente? O que é que Deus mandava? E a guerra era de quem? Então Deus vai mandar nessa guerra que você está, você precisa entender que não é baseado na nossa mente humana, é baseado naquilo que nós temos que direcionar para Ele. Fala, Senhor, a guerra não é nossa, a guerra é Tua, e quem vai nos dar estratégia é o Senhor. Amém? Outra coisa, a guerra. O que acontece quando o povo de Israel, eles saem do Egito? Você pode ver o que faz Moisés. Ele usa a inteligência humana dele. Ele pega, começa a dirigir o povo por onde? Por onde ele tinha ido na casa do sogro dele e voltado. Ele falou assim, opa, eu já conheço o caminho, vamos por aqui. Quando ele está chegando no caminho normal dele, Deus fala assim, opa, não é esse caminho que você vai não. Dá uma volta no monte e você vai ficar de frente com o mar. Por quê? Porque a guerra não era de Moisés, a guerra era do Senhor. E olha que coisa interessante, Deus leva o povo num monte, numa montanha. E olha como Deus ele faz. De repente, aquelas pessoas que estavam no alto, começam a olhar justamente que o rei Faraó tinha mandado os guardas irem atrás deles. E eles começaram a falar assim, meu Deus, agora nós vamos morrer aqui. Porque eles não entendiam que a guerra não era deles. A guerra era de quem? Aí Deus manda uma nuvem escura, e olha para o teu irmão e fala bem alto assim, ó. E Deus mandou um anjo borracheiro, fala para ele aí, fala aí, fala. Fala bem alto aí, fala assim, ó. Deus tem anjo borracheiro, pode falar para ele aí, irmão. Fala para o seu irmão, a guerra não é sua, pode falar para ele aí. Quando estão entendendo isso aí, fala glória a Deus. Quando é que você ia pensar que você ia mandar um anjo o quê? E enquanto os camaradas estavam lá na charrete dele, o que o anjo fazia, gente? Desparafusava uma roda e tirava. E enquanto os homens estavam colocando uma roda, o outro anjo estava tirando a outra. Eu quero dizer para você que nessa guerra, não adianta você querer usar as suas estratégias. Nesta noite, Deus tem algo para você, que a tua guerra, quem vai vencer não é você, mas é o Senhor. Quantos entenderam isso, fala a glória a Deus. Então dá uma bronca no seu irmão e fala assim, ó, para de lutar, porque a guerra não é sua. Fala para mim, ó. Amém? Agora olha que coisa interessante. Você precisa entender o seguinte. O diabo, ele não é inimigo de Deus. Você crê nisso ou não? Por que vocês pararam? Irmãos, o diabo, Deus tem inimigo? Não, irmãos, ele é absoluto. Tanto ele não tem inimigo que ele já falou que o diabo já vai ser condenado, acabado. Depois de 1000 anos ele vai ser, acabou. Olha para o teu irmão e fala assim, ó, Deus não tem inimigo. Pode falar para ele. Amém, gente? Já que o diabo, ele sabe que ele não pode afetar Deus, o que, que ele faz? Ele pega o Zé Maria e pega você para fazer o quê? Constranger Deus. Olha como é interessante. Nesses últimos dias, nunca a igreja foi tão afetada nessa área de dar mau testemunho como agora. Você precisa tomar muito cuidado, redes sociais. Todo mundo com direito de resposta. Não, eu tenho direito de resposta. Eu tenho direito de resposta. Põe a mão no ombro, seu irmão. Põe. Fala bem alto assim, o servo do Senhor, fala bem alto. Não tem direito a nada. Amém? Amém, gente? Não, mas eu tenho... se você é servo do Senhor, você não tem dinheiro, direito. O que você precisa entender é que o diabo, ele quer que eu mostre as asinhas, eu me rebelo, para quê? Para que o nome do Senhor seja envergonhado. O que você precisa entender é isso. Então, hoje, Deus te trouxe aqui para quê? Para ensinar algumas coisas. Amém? Quase entenderam isso aí. A minha vida toda de igreja, eu estou na igreja desde 66, faz tempo? Faz, né, gente? Você já quer saber da minha idade? É 65, amém? Às vezes a pessoa fala assim, 66, quantos anos será que é? 65, vou fazer agora, em abril, 66. Olha, sou novinho, em folha. A minha vida toda, eu ouvi assim na igreja e nos lugares, cuidado com o seu ponto fraco. Cuidado com o seu ponto o quê? Quantos já ouviram isso? Aí a Bíblia diz assim, ó, Isaías 36:1. No ano 14 do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá. Fala para o teu irmão assim, bem alto, fala assim, ó, o diabo. Fala para ele aí, ó, fala o diabo. Não quer o seu ponto fraco. Fala bem alto agora. Ele quer o seu ponto forte. O que você precisa entender é que Senaqueribe, quando ele chegou em Judá, ele já pegou os lugares o quê? Fortes. Por quê? Porque os fracos você não precisa lutar. Quando você consegue o forte, o fraco vem em consequência. O diabo, ele jamais vai pegar o teu ponto fraco. O que, que é? Ele vai atrás do meu ponto forte. É aquilo que separa eu de Deus. Quando você vai jogar contra o Messi, você marca o goleiro ou você marca o Messi? Vamos, gente? Quando você vai lutar, jogar contra o Cristiano Ronaldo, você joga, você quer marcar o goleiro ou você marca o Cristiano Ronaldo? Por que que a gente marca os dois? Fala mais alto. Quando você joga com o Corinthians, você não marca ninguém. Eu ia falar o Santos, mas aí tudo bem. Amém? Vocês estão entendendo isso aí? Sim ou não, gente? Por que que o diabo quer ter o ponto forte? Porque é o nosso ponto forte que deixa a gente distante de Deus. Qual é o ponto forte do Zé Maria? Fila em supermercado. Me deixa nervoso. Pensa um couro que fica nervoso. Eu agora estou até dando risada. Eu, quando eu chego assim no mercado, tem 8... O outro tem 5, o outro tem 7, 2. Corro no 2, aleluia. Falei, é agora. A hora que chega a minha vez, acaba o papel da máquina. É hora de trocar o caixa. Aí eu fico olhando, o que era de 8 já foi embora. E eu estou ali. Estou glorificando a Deus, sim ou não? Estou glorificando a Deus ou estou com raiva? É isso aí. O que é, qual é o teu problema? O que desestabiliza você? Presta atenção. Nós temos uma área vulnerável. É isso que você precisa entender. Você que é casado. Cada um tem a sua área vulnerável. E nós que somos casados e temos filhos é pior ainda. O diabo, ele não chegou em Adão, porque ele sabia que Adão não era vulnerável. Ele falou assim: eu não vou chegar em Adão, não vou tentar Adão, porque Adão é protegido. Mas eu vou chegar na vulnerável. Quem é? Eva. E Adão, ele não é vulnerável comigo, mas ele é vulnerável com a Eva. Aí ele fez uma volta. Pega a Eva, e a Eva faz o quê? Amor. Amor. Você precisa ver que delícia. Verdade. Bom, como Deus colocou você como a minha ajudadora, você está me ajudando a ir para o buraco. E nós vamos junto. Quando estão entendendo isso aí, fala glória a Deus. Põe a mão no ombro do seu irmão e fala bem alto em nome de Jesus. Fala bem alto aí, ó. Fala assim, ó: cuidado com o seu ponto forte. Quando estão entendendo isso aí, gente? Amém? Tem pessoas que o ponto forte dele não é o dinheiro. Tem pessoas que o ponto forte dele é doença. Qualquer pessoa, qualquer dorzinha, ele já começa: ai meu Deus, eu estou com uma dor, eu estou com uma... está quase morrendo. Parece homem, é ou não é? Parece o quê, gente? Não entendi. Falar de Jesus, vocês não ficam alegres desse jeito. Vocês viram, gente? Mulher é forte fisicamente, está com cólica, está com depressão, está com não sei o quê, e ela sai, leva, limpa e dá TT para pro nenê. Ela faz mil e uma coisa, é ou não é? O homem dá 36,8 de febre, ele desmonta. Ai, amor, será que dá para fazer um chazinho hoje? Eu só fico imaginando um homem se ele tivesse que dar de nenê. Até eu em americano ia escutar, Josué. Isso é ponto o quê? O que você precisa entender? Nós temos pontos o quê? Fortes. Então você precisa tomar cuidado com isso. Por que que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer isso que Deus usou Eliseu para falar. Escuta aqui, rei. O negócio é o seguinte. Eu vou te dar estratégia. O rei da Síria está indo no lado norte, lá no seu lado norte. Então você faz o seguinte: não vai lá, porque se você for lá, você vai ter problema. Quando o rei da Síria chegava lá, o que que acontecia? Não tinha ninguém. Aí ele falou assim: olha, agora eles vão no reino do lado do sul, então você não aparece lá. Então quando a Síria chegava no sul, não tinha o quê? Ninguém, porque quem avisava? Fala bem alto, quem avisava? E a guerra é de quem? Pronto, o que você precisa entender é que a guerra não é nossa. O diabo, ele só está vindo para a gente, por quê? Porque nós aceitamos a Jesus, e ele está querendo fazer o quê? Ele está querendo atingir Deus. Então nós precisamos entender isso. Agora olha que coisa, e a Bíblia diz que não foi nem uma, e nem duas, e nem três vezes, foi várias vezes. Até que o rei da Síria falou assim: escuta, tem um dedo duro aqui no nosso meio, porque toda vez que nós estamos indo lá, não tem ninguém. Irmão, qual é o rei? Qual é o rei que, estando em guerra, qual é o presidente que, estando em guerra, não gostaria de saber aonde é que o inimigo ia chegar? Olha para você ver, em vez de Deus falar que era para eles ficarem esperando, e para eles, quando chegassem, acabar com todo mundo, o que que Deus mandou eles fazer? Fala bem alto aí, fala fugir. Fala bem alto, gente. Mais alto. Então olha para o teu irmão e fala bem alto assim, ó: essa guerra, fala aí, ó, não é para você fazer nada. Fala bem alto: fuja, por favor. Amém. Zé Maria, estou passando uma fase feia no serviço. Quer saber de uma coisa? Vou arrebentar a empresa. Vou gravar. Vou filmar. Vou arrumar testemunha. E eu só sei que eu vou botar no pau. Aleluia. Porque eu sou crente, mas não sou bobo, não. Então olha para o seu irmão assim: vai ficar hoje. Fala para ele aí, fala. Fala mais alto, fala: vai ficar hoje. Então dá um grito aí, fala bem alto assim, ó: fuja. Mais alto, gente, fala: fuja.
Fala bem alto, seu irmão, fala assim: eu sei que você já andou procurando advogado. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Meu irmão, Deus hoje está mostrando para você que não é por armas carnais que você vai vencer. Essa guerra que você está passando aí, ela é do Senhor. Quantos entenderam isso daí, fala glória a Deus. Então dá um grito aí, fala: eu vou fugir. Fala bem alto. O que você vai fazer, gente? Meu irmão, você precisa aprender que todos os homens de Deus fugiram. Todos. Davi, ele fugiu durante 14 anos. Quantos anos ele fugiu? Irmãos, a Bíblia diz que Saul, ele foi rejeitado no segundo ano. 38 anos ele ficou no poder sendo rejeitado. E Davi, durante 14 anos, 13 anos, Deus colocava ele na frente. O que que Davi fazia? Fugia. Tem pessoa que fala assim: eu sou crente, Deus me chamou com autoridade, Deus me chamou. Esse é o linguajar hoje desse tipo de pessoa, que ele está querendo mostrar que você é bom e você é empoderado. Eu quero dizer que na guerra do Senhor, você não é bom, você não é empoderado, e você não tem força, e você não tem estratégia. O que Deus está falando hoje para você: não assume uma luta que não seja sua, foge, que é melhor. Fala, dá um grito no seu irmão, fala: foge, que é melhor. Você quer ver quem fugiu? Jesus. Quem fugiu? O anjo chega para Maria e para José e fala assim: ó, o negócio é o seguinte, Herodes está matando aí as crianças. O que que vocês fazem? Foge para onde? Para o Egito. O que que Maria falou? Vou nada. Foi isso que ela falou? O que ela fez? Fala mais alto aí. Fala mais alto aí. Então levanta a mão e fala assim: nessa noite, fala bem alto, Deus está me dando uma estratégia. Fala bem alto assim: ó, eu preciso fugir. Amém? Seu marido está falando demais, seu marido está arrumando encrenca, o que você faz? Foge, sai da sala e vai para o quarto. Amém, gente? Aleluia! Então, a guerra é de quem? Bem alto, a guerra é de quem?
Deus.
Quem dá a estratégia?
Deus.
E a primeira estratégia que ele está mandando você fazer, e eu também, o que é que nós temos que fazer hoje?
Sim.
A Bíblia diz assim, ó, fugir da prostituição. A Bíblia diz assim, ó, fugir da aparência do... Olha como é interessante, gente. Porque o meu problema é diferente do teu. Ô Zé, você não liga para dinheiro? Não. Você não liga? Não. O meu problema é elogio. Qual que é o meu problema? Então, o meu ponto forte é elogio. Quando eu não recebo elogio, o que que acontece comigo? Eu me arrebento. E tem pessoas que é dessa forma. Fama. Então, você precisa entender o que que é o ponto forte que está distanciando você de Deus. Mulher. Qual que é um dos pontos fortes de mulher que a gente encontra? Qual é o seu nome, filha? Você aí, você. Qual é o seu nome? Luana. A Luana ali é uma que vai representar as mulheres aqui. Amém, gente? As 500, as 600, 800, sei lá. Ah, mil. É com drone que vocês estão contando? É só para saber, né, irmão? Porque o negócio agora... É igual eu também, o meu Instagram, eu estou chegando a 100 mil, só falta 97. Qual é o seu nome? Luana. A Luana, ela foi convidada para ir ser madrinha de uma amiga dela, amém, gente?
Amém.
E vocês conhecem a Luana ali, conhece ou não? Vocês acham que a Luana, ela vai comprar na Pernambucana um vestidinho de 60 reais? É isso, é revelamento, irmã, é revelamento. Ela não vai nas Americanas, é ou não é, gente? A cara dela, ela ficou toda feliz. Ah, na C&A. Aí ela veio na igreja, é ou não é, toda o quê, gente? Pomposa, aleluia. Aí ela foi aonde? Num lugar que ela gastou a maior grana. Porque mulher tem esse problema, no dia do casamento ela quer aparecer mais do que a noiva. Filha, conta para nós. Você foi lá, fez um belo no vestido, gastou R$3.500. Aleluia. Tá pagando até o neto do casamento, é ou não é? Até quando chegar o neto, ela ainda está pagando ainda. Fala aqui para mim. Ela toda bonitona. Amém, gente? Vocês estão acompanhando o raciocínio ou não? De repente chega outra madrinha igual você. Olha a cara dela, dá uma olhada, olha a cara dela, gente. Isso é só historinha, filha, é só historinha. O que acontece com a mulher? Fala aí, gente. Acabou o quê? Acabou o? Porque isso é ponto o quê? É ponto forte. Homem já é o contrário. Você pode ver, chama 3, 4 homens para ser padrinho. A gente já resolve, né? Tem terno preto? Tem terno preto? Tem terno preto? Tem terno preto? Pronto, gente, acabou. Ah, eu tenho um terno lá em casa que é só para casamento. O botão já não é... Mas não tem problema, tá? A gente só muda a gravata. Aleluia! Então isso não é ponto forte para homem. Então você precisa entender que você é vulnerável numa área e você tem que fugir. Quantos entenderam isso aí? Fala glória a Deus. Amém? Você tem um vizinho lá que está enchendo você há muito tempo. O que é que você faz? Ele canta alto, som alto, joga um monte de coisa lá, faz uma série de coisas. Presta atenção. Você não tem que ficar ligando para a polícia nada. Isso é uma guerra espiritual sua. Você precisa começar a trabalhar de uma forma diferente. Amém? Eu tenho uma vizinha lá, uma vizinha, uma inquilina, quando eu comprei a casa, em 90 e pouco lá. O que aconteceu? O casal era filho do ex-dono, e ele é casado com baixinha. Vocês conhecem baixinha? Toda baixinha é potencializada. Aí um dia ela chegou assim, ó, ela não pagava aluguel. Olha, irmãos, como a turma gosta de ouvir a vida dos outros. Eles até param assim, gente. Josué, eu não sabia que era assim. Aí eu só sei que um dia eu fui conversar com ela assim, desse jeito. Eu ali embaixo e ela no muro assim, toda pomposa, não pagava aluguel. O cachorro dela pegava lá, mordia o tapete, entupia o esgoto. Aí eu lá embaixo, ela aqui em cima. Aí ela olhou assim para mim, ela falou assim, não vou pagar o aluguel. E não vou mudar também. Amém. Quanta autoridade numa baixinha. A guerra é minha? Mais alto, a guerra é minha? Agora, se eu não entender que eu tenho um Deus, eu procuro quem? Um advogado. E ainda ela falou assim para mim, procura um advogado. Ela ainda falou isso, ela me aconselhou. Porque ela é boa, ela é uma moça boa. Agora, quantos aqui tem um advogado de graça? Fala, glória a Deus. Eu tenho um advogado ou não tenho? Gente, entenda que eu estou falando. Existem certas coisas que você precisa colocar advogado. Amém? Amém, gente? Vocês estão entendendo isso ou não? Você acha que eu, uma vizinha minha lá, eu preciso tirar ela? Eu preciso de advogado? Não! O que eu comecei a fazer? Aleluia! Esse é o problema nosso, a gente ora errado. Quando alguém está te perseguindo, quando alguém está fazendo coisa errada, qual é a oração que a gente faz, oração pentecostal? Ó Deus! O Senhor me conhece. Se eu fosse você, eu não orava desse jeito, não. E olha aí, Senhor, um incircunciso, querendo tirar minha paz. Pesa a mão nele. E é uma baixinha, não precisa nem pesar a mão, só o dedinho já resolve. Agora eu pergunto assim, irmão, para vocês. Se eu oro para Deus pesar a mão nela, ela ia sair de casa, sim ou não? É por isso que a tua guerra, ela sempre aumenta. E nós, os brasileiros, a gente tem um espírito miserável de não desejar o bem dos outros. Você pode ver, quando um amigo teu começa a crescer, você já acha que ele está roubando. Você notou? Não sei não. Até outro dia estava igual nós, sangue de Jesus tem poder. Você pode ver, a gente tem dificuldade de ver que a pessoa está crescendo. E quando um amigo nosso cresce, o que acontece? Em vez da gente abraçar ele para crescer junto, a gente faz o quê? A gente distancia. E aí a gente fala assim, fulano mudou não, é você que é invejoso, cara. Amém? Ó, a câmera não pode dar risada não, cara. Quantos estão entendendo isso aí? Fala glória a Deus. Aí sabe como eu comecei a orar? Oração inteligente. A guerra é minha. Senhor, arruma coisa melhor para essa bestinha. Arruma coisa melhor para essa baixinha, Senhor. Arruma coisa melhor. Ó Deus, ela mora em dois cômodos com o banheiro do lado de fora. E eu acordava e botava a mão assim, ó. Arruma coisa melhor. Arruma coisa melhor. Manda ela para Santos, Senhor. Manda, manda. Um mês depois. Quando? Ela foi no mesmo lugar. E eu estava no mesmo quê? Aí ela olhou para mim e falou assim, eu vou mudar. Falei, ah, bobona, já sabia. Aí ela fala assim para mim, ela falou assim, ó, e eu vou para uma casa muito melhor do que essa. Eu falei, também já sabia, bobona, eu que estou te mandando. E naquela época eu trabalhava com uma Kombi com carroceria de madeira. Aí ela falou assim para mim, você pode fazer a minha mudança no sábado? Meu irmão. Foi a mudança mais feliz da minha vida. Quase que eu pegava a geladeira sozinho. Deus me deu uma força de sanção. A vontade era tão grande de levar. Por que que ela pediu? Ela pediu para eu ir fazer a mudança dela. Porque Deus queria mostrar para mim o resultado da oração. Ela morava em dois cômodos com banheiro do lado de fora. Ela foi para uma casa de 3 quartos, sala, cozinha, banheiro e uma garagem para 3 a 4 carros. Agora eu perguntar para você aqui, quem é que foi abençoado nessa oração? Quem? Eu não quero nem saber dela. O teu problema é que você pensa nos outros. Põe a mão no seu irmão e fala em nome de Jesus. Fala para o seu irmão, fala assim, a tua paz não tem preço. Amém? Então você que tem um chefe que está no teu pé, ora para Jesus arrumar coisa. Você que tem um vizinho que está com problema, ora para Jesus arrumar coisa. Você que tem um membro que está no seu pé, ora para Deus arrumar coisa. Essa oração só não serve para casamento, amém? Não vai chegar lá agora em casa, Deus arruma coisa melhor para ela também. Vocês se merecem. Quanto tempo ainda, pastor Natalino? Mais um pouquinho? Então dá um grito aí, fala bem alto assim, a guerra não é minha? É do Senhor. A estratégia é de quem? Então a primeira coisa que Ele está mandando a gente fazer nessa guerra, o que que é? Fala alto. Mais alto. Fala para o seu irmão, tira a mão, fala, tira a mão. Amém, gente? Paulo. Paulo, ele trabalhava para Jesus. E aí o que que acontece? Ele chegou num lugar e começaram a bater nele. Sabendo-se eles, né? Ó. E aí eles fugiram para Listra, para Derbe, para cidades de Licaone e para próximas circunvizinhanças. E o que que acontece? E eles começaram a fazer o quê, gente? A bater em Paulo. E batendo, e batendo, e batendo. E eu imagino assim, Paulo fala assim, Jesus, o senhor não está vendo eu apanhar? Jesus falou assim, tô. Lógico que eu tô. Fala para o seu irmão, Jesus está vendo você apanhar. Pode falar para ele, vai. Amém? Você não pensa que Jesus não vê, porque ele vê. Amém, gente? Ele falou assim, Jesus, estou apanhando aqui. Ele falou assim, eu estou vendo. O senhor não vai fazer nada? Ele falou assim, eu não. Você também não batia nos crentes? Chegou a hora de você receber. Só para você ter uma noção como que era. E outra coisa, Paulo, você não é inteligente? Ele, eu sou. Então, usa a inteligência para sair dessa. Fala para o seu irmão, você é inteligente. Pode falar para ele. Fala para o seu irmão, você é inteligente? Pena que você não usa a inteligência. Dá um grito aí, fala bem alto, fingiu de morto. Fala mais alto, gente. E quando ele fingiu de morto, as pessoas começaram, pararam de? Então, primeira coisa, você tem que fugir. E a segunda é fingir de? Ah, põe a mão assim, todo mundo. Assim. Aleluia. Então, fala o seu nome bem alto aí. Fala assim, hoje estou indo para o cemitério. Vai. Você que falava muito, vai fingir do quê? Fala alto aí. É, eu quero ver você, mulher, fingir de morta. Eu vou falar, eu vou fazer, eu vou agir. Deus nessa noite está falando que essa guerra é dele. E se essa guerra é dele, o que você tem que fazer a partir de hoje? Fala bem alto. Mais alto, gente. Finge de morto. Para de falar, para de tomar atitude. E acabou. Chegou, o vizinho está brigando, fica quieto. O parente está brigando, fica quieto. A empresa está brigando, fica quieto. O irmão na igreja está brigando. Zé, o irmão da igreja também atrapalha. É, porque Deus ele vai agir aonde você está. E são com as pessoas que você tem. É isso que você precisa entender. Então tem hora que você precisa fugir. E tem hora que se não dá para fugir, tem que fazer o quê? Fingir de morto. O problema nosso é que a gente acha, não, nós temos a unção de Deus, você tem a unção de Deus, nós temos o poder, você tem o poder de Deus, mas é o poder de Deus, a unção de Deus, que vai fechar essa sua boquinha, essa sua matraca, e você vai fingir de morto. Põe a mão no seu irmão, põe. Fala bem alto, eu quero só ver, fala assim, você fingir de morta. Quando estão entendendo isso aí, fala glória a Deus. Então vamos recapitular. A guerra é de quem? Fala bem alto, a guerra é de quem? E quem dá as estratégias? E Deus a primeira coisa falou que a gente tem que fazer o quê? E a segunda? É fácil ou é difícil? É fácil, gente? É muito difícil, porque a guerra não é nossa. E eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa. Terceira coisa. Eu trabalhava com meu cunhado. Preciso falar alguma coisa? Não precisa falar mais nada, né? Eu não sei porque a gente fala cunhado, todo mundo já tem uma história. E teve uma época lá que ele estava muito crente e ele procurava os vasos. E quando não achava os vasos, tinha as vasas também. Aí eram aquelas reuniões de vazaiada. E aí falava assim: os vasos, falava lá onde ele ia, que assim, lá na empresa dele. Ele tinha inimigo. Então ele já chegava na empresa procurando quem? E um dos inimigos quem era? Aleluia. E eu só sei que tinha, e eu cuidava da parte de distribuição. E o que que acontecia? Os vendedores vendiam e queria que eu entregasse logo. E aí o que que acontecia? O vendedor ia, me colocava eu contra o meu cunhado, e aí eu ia falar e não sei o quê. E teve uma terça-feira daquelas assim, muito boa, que eu saí dali, gente, meu Deus, aquele dia eu vi, como foi assim, ó, entrou em mim Adão, e conforme eu ia andando, entrava Eva também, entrou Caim, foi entrando, até que entrou Noé e a bicharada, gente. É, você está dando risada, mas já aconteceu isso com você, né, irmão? Eu sei. E eu falei assim, se hoje eu pegar esses dois caras, olha, e crente e presbítero da igreja. Só que era do membro do PCC, entendeu? Da igreja membro do PCC. Uma raiva, irmão, que se pegava, olha, Moisés, se arrebentava. Fui para casa, se eu tivesse um carro, pegava esse cara, eu ia bater de frente ainda da ré, para deixar bem, aleluia. Tomei banho e fui para a igreja, aleluia, glória a Deus, culto de ensino, meia hora de oração, cheguei lá irado, falei, Deus, amanhã vou arrebentar a boca do balão, não aguento mais essas coisas todas, a gente trabalha direito, é assim, crente é assim, né? E eu quero, Senhor, abrir a palavra aqui agora, me confirma, Senhor, se amanhã eu tenho que arrebentar a boca do balão. Eu só sei que a hora que abri a Bíblia assim, caiu assim, fales e não te cales. Eu levei um susto, embora eu querendo brigar, e veio muito claro, fales e não. Uau, só que aí eu fui ler o texto, cuidado com essa mania sua de abrir a Bíblia e pegar só um versículo. Aí eu fui ler o texto. O texto era sobre falar de Jesus. Eu estava querendo falar de Jesus ou estava querendo brigar? Então esse texto não é para mim. Então você toma cuidado aí. O cara está depressivo. Ai, Senhor, fala comigo. Cai em Judas. O que tem que fazer, faça depressa. Aí a hora que eu li aquilo, eu falei, ó, Senhor, isso aqui não é coisa minha, não. Senhor, a minha guerra é outra, e eu estou querendo arrebentar. Aí abri de novo, caiu Sofonias. Canta alegremente, ó filha de Sião. Rejubila, ó Israel. Regozija-te e exulta de todo o coração. Canta alegremente. Só Deus com esses negócios mesmo. Uma raiva. Tem que fazer o quê, gente? Vamos falar bem alto? Fala cantar alegremente. Mais alto. Mais alto. Você está na guerra? Então essa guerra, o que você tem que fazer? Fala alto aí. Fala cantar alegremente. É isso aí, falei, Senhor, já sei o que eu vou fazer. Amanhã, quando eu entrar naquela loja, eu vou cantar o quê? Aleluia! Estava resolvido. Levantei, o pastor olhou para mim e falou assim, irmãos, hoje nós vamos ouvir uma palavra pelo Zé Maria. Veja, olha só o pastor como não tem noção. Olha para o teu irmão e fala assim, mas Deus tem. Fala para ele aí, ó. É isso aí, irmão. Aí o que, que eu fiz? Josuel, eu só contei o meu testemunho da terça-feira. Só contei. Falei, gente, o negócio é o seguinte, aconteceu isso. Saí do meu serviço, uma raiva. E amanhã eu ia chegar lá, chutar todo mundo. Mas chegou aqui, no final, tem Sofonias. Canta alegremente, ó filho de Sião. Então estou dizendo para vocês aqui, que amanhã eu vou chegar e vou cantar alegremente. Porque a guerra não é minha, é do Senhor. Quando acabou o culto, veio 4 pessoas me procurar. Zé Maria, a gente ia tudo brigar amanhã também. Quantos podem dar glória a Deus aí? Coloca a mão no ombro do seu irmão e fala, canta que é melhor. Então dá um grito aí, fala, fugir, fingir de morto e cantar alegremente. E a vitória vai vir de quem? A vitória vai vir de quem? Então até hoje a vitória não chegou, porque você assumiu a posição de guerra. Hoje, deixa Deus trabalhar, e o nome do Senhor será glorificado na tua casa. Amém? Para terminar. Você tem Bíblia aí? Eu gosto desse texto. Vocês estão colocando a Bíblia aqui? Estão colocando? É 2 Reis 6, versículo 21. 2 Reis 6 e 21. Você pode repetir comigo? Fala, a guerra não é minha. A estratégia é do Senhor. Então dá um grito aí, fala assim, eu vou fugir. Fingir de morto e vou cantar alegremente. Fala para o seu irmão assim, mas não acabou ainda não, pode falar para ele. Amém, gente? E quando o rei de Israel os viu, isso aqui é o seguinte, Eliseu tinha orado para Deus cegar todos esses soldados, então o Eliseu estava levando ao rei. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu, feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse, o que, que ele disse? Ó, tá vendo aí, gente, o que, que ele disse? Aí ele disse assim, ó, ferirás tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com teu arco? Põe-lhes diante dele o que, gente? E o que mais? Para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes o que? Não, gente, apresentou-lhes o que? E eles fizeram o quê? E o que mais? E o que mais? E foram para onde? E lê bem alto agora. E aí, ó. E não? Então fica de pé. Fica de pé. E você vai falar, fica de pé. Acabou, irmão, acabou já. Eu sei que vocês queriam até meia-noite. Agora você vai olhar para 2, 3 irmãos e você vai falar assim, ó, vira para eles aí, vira assim num bloco, vira. Fala bem alto assim, ó, a última dica que Deus vai te dar nessa noite, essa semana, Você vai chamar o seu inimigo e vai levar no restaurante mais caro de Santos. E vai fazer festa. Fala aí, ó. Oh, quantos podem dar um glória a Deus aí, gente? Então dá uma, fala bem alto assim, ó. Tenho que tratar bem. Fala bem alto. Então dá um grito aí, fala bem alto. Fugir, fingir de morto, cantar alegremente e tratar o quê? Então aquela pessoa que está te perturbando a vida, a partir de hoje você vai fazer o quê? Mais alto. O teu chefe que está louco, babando contra a sua vida, amanhã você vai fazer o quê? Pega cafezinho, bolo de fubá e leva para quem? Sem veneno, amém? Quantos entenderam isso? A guerra é de quem? A guerra é de quem? E a estratégia quem dá? E ele te deu quantas estratégias hoje? Qual é a primeira? Qual é a segunda? Qual é a terceira? E qual é a quarta? E os sírios nunca mais voltaram. Essa é a promessa que Deus tem para essa igreja. Quando você entender que a guerra não é sua, a guerra é de quem? Então você precisa começar a trabalhar com a visão bíblica, não com a visão do mundo. Deus não trabalha como o mundo trabalha. As estratégias do mundo são totalmente diferentes da nossa. Ofender, mostrar quem é maior e tanta coisa mais. Mas a estratégia de Deus para a nossa vida, ela é totalmente diferente. Porque Deus numa guerra, Ele não só trabalha por nós, mas Ele trabalha em nós. É que no período dessa guerra, você pode ter certeza que você não só vai vencer a guerra, mas como você vai sair muito melhor do que quando a guerra começou. Amém? Com a permissão do pastor Natalino, eu queria fazer uma oração por você, que você entendeu que hoje Deus falou para você claramente, e você está numa guerra. Eu gostaria que você tivesse hoje uma ousadia, para você vir aqui na frente, que nós queríamos orar por você, para Deus te dar uma unção, presta atenção, e te dar uma unção, uma ousadia, para você fugir, para você fingir de morto, para você cantar. Pode sair do seu lugar, vem aqui, ó. Pode vir aqui, Deus hoje Ele falou com você, Ele te deu uma estratégia muito clara, muito clara, muito clara. Pode vir aqui, pode vir. Pastor Natalino, faz favor. Amém. O que Deus vai trazer, um pouquinho mais baixo aí, tá? Que o véio é fogo, a gente não consegue fazer as duas coisas junto. Gente, o presente que Deus deu para vocês hoje, Ele trouxe a revelação da palavra sobre esse tempo de batalha que vocês estão passando. Então aprenda uma coisa. O diabo, ele faz de tudo para fazer o quê? Desmoralizar Deus. Então essa guerra que você está passando, você vai sair muito mais forte e o nome de Deus vai ser glorificado. Amém, gente? E as pessoas que estão em volta de você, na família, vizinho, lá na empresa, eles vão constatar isso e eles também vão glorificar Deus. Amém? Agora só uma coisa que eu quero deixar bem claro para você, não pegue birra dessas pessoas, porque essas pessoas elas nem sabem que elas estão envolvidas nessa guerra, e hoje do jeito que vocês estavam guerreando errado, hoje Deus esclareceu vocês, amém? Amém, amém gente? Amém. Essas pessoas elas não têm culpa, seja cunhado, seja amigo, seja o vizinho, seja o chefe, eles foram envolvidos nessa guerra para fazer o quê? Desequilibrar vocês. Só que vocês têm um Deus poderoso, Porque hoje Deus, Ele trouxe para você umas estratégias que não são suas, mas eu creio que hoje o Senhor já está providenciando e já está mudando no mundo espiritual essa tua situação, e muito em breve você vai contar o testemunho para a glória de Deus. Amém?
Amém,
amém, gente?
Amém.
Então eu quero que você faça uma conchinha aí. Amém? Faz uma conchinha. E nessa oração, eu quero que você pegue a tua guerra, o teu problema e joga aí. Porque você já está na sua cabeça e está no seu coração, você viu que não resolveu. Então hoje nós vamos passar para quem resolve, amém? Então eu quero que você pegue o teu sentimento, você fala: Senhor, hoje o Senhor falou comigo, essa guerra não é minha, e eu tenho ficado sem comer, sem dormir, eu estou fazendo um monte de coisa, e hoje eu aprendi que não é para mim fazer o quê? É confiar inteiramente no Senhor. Então eu quero que você tira esse negócio do teu coração, essa angústia, essa coisa, e coloca onde, gente? Na sua mão. Vamos orar? Pode abaixar a sua cabeça, e eu quero que você ore. Senhor, te louvamos e te agradecemos no poder do nome de Jesus, que a tua palavra, ela foi falada de uma forma tão simples, mas a tua palavra, Senhor, ela foi falada também, Senhor, através do Espírito Santo, trazendo revelação e iluminação. E Espírito Santo, o que nós estamos pedindo hoje é que o Senhor venha trazer uma unção para esse homem, para essa mulher, para esse moço, para essa moça, esse adolescente, para esse casal, para essa família, uma unção de ousadia. Senhor, eles precisam ser ousados, e essa unção é o Senhor que dá. Ó Pai, para eles têm que ser ousados para fugir, têm que ser ousados para fingir de morto, eles têm que ser ousados para cantar. Não é cantar tristemente, não. A tua palavra diz que é cantar alegremente. Ó Pai, e a última coisa, Senhor, que são coisas muito difíceis para uma pessoa fazer, quando ela está sendo perseguida e ela está sendo prejudicada, é tratar bem. Senhor, o Senhor ensinou os seus filhos hoje que essa guerra nada mais é para uma única razão: fortalecer os teus filhos no Senhor. Eles vão sair mais impactados, mais fortalecidos. Eles vão ter testemunho daqui para frente para falar. E quando eles falar, eles vão falar com ousadia, porque eles já experimentaram como é depender do Senhor. Ó Pai, aqui não tem mulher empoderada e não tem homem empoderado, não. Nós somos aqui submissos ao Senhor e servos do Senhor. E para nós sermos servos do Senhor, nós precisamos ser ousados, Senhor. E o Teu Espírito Santo desça sobre cada um, revestindo de uma ousadia, de humildade, ó Deus, de simplicidade. Ó Pai, eu tenho certeza que agora o Senhor já está trabalhando nessa situação. Aquelas pessoas que estão se levantando contra os Teus filhos, são essas pessoas que vão falar o melhor deles, elogiar, vão, Senhor, indicar para posições maiores, porque é o Senhor que vai fazer. Então nós cremos no poder da Tua palavra. Fala bem alto assim: Satanás, pega a tua bagagem, cai fora. Nós somos do Senhor, e o Senhor me conhece, conhece a minha fraqueza, e é por isso que eu estou aqui hoje, recebendo uma unção de ousadia. Hoje os nossos olhos se abriram, e essa guerra nós vamos lutar de uma forma diferente, porque o Senhor já tomou o controle, e é o Senhor que vai resolver. E é o nome do Senhor que é glorificado. No 3, você colocou aí na mão? De quem é essa guerra? Então no 3 você vai jogar para quem? É isso aí. Aí na hora de deitar, porque eu sei como que é, aí bem, e aquele negócio? Já entregamos. Já o quê? Amém? 1, 2, 3. Quantos podem dar um glória a Deus aí?